neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Branagh foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Ide, meu filho, procurar, já prestes a
intenso fervor. Oh.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, verso 3. O próprio Jesus Cristo falando com um homem que era autoridade religiosa, era doutor em teologia, em divindade, um homem que acima de seu conhecimento tinha de fato requisitos, tinha currículo de acordo com a lei que facultava, que lhe permitia, autorizava estar na frente do povo para falar sobre Deus. A sua vida condizia com aquilo que ele era, mestre, doutor Nicodemos. Pois bem, ouvintes, a este homem, não a um ladrão, não a uma meretriz, não a um leigo, entre aspas, Jesus estava dizendo isto, mas sim a um doutor em divindade. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus ali compreendia o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo que estava falando com Nicodemos era e é o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Mas o reino de Deus vem montado num jumentinho, vem numa manjedoura. Por isso o reino de Deus não pode ser buscado em primeiro lugar e a sua justiça. Porque ele teria que vir sob força, poder político, com muito poder monetário, financeiro, podendo decidir pelas nações, etc. Mas somente pela revelação divina, o homem, embora sendo doutor em divindade, poderá reconhecer o reino de Deus em Cristo, em sua palavra, somente por revelação divina. Pois bem, amados, aí então está a resposta de Jesus acerca da salvação. Aquele que não nascer de novo não pode ser salvo. Jesus não disse aquele que não reencarnar-se, mas aquele que não nascer de novo. Nascer de novo explicaria justamente a salvação, porque seria como que você ser um criminoso condenado à cadeira elétrica, à forca ou à prisão perpétua, e depois o presidente da república, com a sua autoridade, lhe dar liberdade, dizer assim: não mate este homem, solte-o. Isto nos faz lembrar da história daquele moço que matou o filho do rei. Oh, que tristeza! Que pânico! E o rapaz foi preso. E, logicamente, foi sentenciado à morte.
e ele ia morrer.
Mas antes dele ser executado, o rei, o pai da vítima, desceu lá em sua cela, lá onde estava o monstro criminoso que matou um rapaz muito bom, sem motivo algum. E perguntou para ele: por que você matou meu filho? Por que você fez isto? Que mal ele te fez? O rapaz, sem poder nem olhar para o rosto do rei, disse: eu não sei porquê. Eu estava fora de mim. Eu não podia ter feito isto. Eu mereço morrer. Eu sei que eu vou morrer porque mereço. Eu não sei, quando eu vi já tinha feito tal coisa. Nem pôde olhar para o rosto do rei. O rei voltou dali, com seu coração sangrando. E depois disse: não mate o rapaz. Disse para o moço, depois que mandou estender um tapete até a porta da cela, dando-lhe as roupas de seu filho, as roupagens de seu filho, disse: agora você tem que ficar no lugar do meu filho que você matou. E desde então aquele moço pôde olhar para o rosto do rei, para o rosto do pai, e com lágrimas ser milhões de vezes mais agradecido do que aquele próprio filho, naturalmente. Isto é salvação. Nós matamos ao filho do rei. Nós matamos o filho de Deus. E Deus, na sua misericórdia, veio e nos colocou no lugar de seu filho. Por adoção, disse São Paulo, somos filhos de Deus. Temos que responder aqui na terra, no lugar daquele a quem crucificamos com os nossos pecados. Isto é salvação, porque estávamos condenados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que sem poder olhar para cima, com vergonha de seus pecados, com vergonha de seus crimes, com vergonha de seus roubos, com vergonha da moral podre que tem levado, a vida de prostituição, de licenciosidade, com vergonha de seus pecados, reconhecem como aquele moço reconheceu. Então alguém diz: você nasceu de novo, quando se escapa de um grande perigo, quando se escapa de uma morte. Ninguém podia dizer que aquele rapaz teria vida mais depois de matar logo o filho do rei. Ele nasceu de novo. E agora tem que ser uma nova criatura. Salvação é a revelação da graça ao pecador, que aceita pela fé o perdão de seus pecados, porque na verdade não somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo.
Não, nós somos salvos pela graça. Porque nós não merecemos, não podemos estar debaixo do sangue do Cordeiro, de um sangue tão puro, enquanto não formos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Enquanto não sairmos da cela da condenação, não podemos estar ali sob a tutela do Rei, como nosso Pai, como filhos de Deus. Então esse sangue nos mantém limpos. Esse sangue nos prepara para recebermos a roupagem do Filho, nos mantém limpos para sermos habitados pelo Espírito Santo. E qual é a roupagem do Filho? É a sua palavra, que foi rasgada. Eles dividiram as vestes de Jesus, do Filho de Deus, rasgaram-na, dividiram em credos e dogmas, em denominações, a centenas, rasgaram as vestes do Filho de Deus. Só não puderam rasgar o seu manto, o seu verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira de cada mensageiro em seu dia não pode ser rasgada, e eu quero esta roupagem. Você deve se cobrir não com folhas como Adão fez, mas é com o Cordeiro, com a pele do Cordeiro. Somente isto faz propiciação, não com credos e não com dogmas que vêm somente cauterizar a sua consciência. E você ficar como a avestruz que enterra a sua cabeça na areia e deixa todo o corpo de fora exposto para o inimigo. Enterra a cabeça, cauteriza a consciência com métodos de homens pensarem acerca de Deus, se esquecendo do que é nascer de novo, escapar-se da morte pela vida eterna, pelo canal de Deus, pelo único canal de Deus, pelo único caminho verdadeiro, que é a palavra do Senhor Jesus, revelada em seu coração pelo Espírito Santo. Sim, então ali agora está aquela mulher, aquele homem, sem poder olhar para Deus, dizendo: eu sou culpada de tantas cobiças, eu sou culpada. Quando Jesus disse: um homem que olha para uma mulher e a cobiça em seu coração, já adulterou com ela. Embora sendo virgem, embora sendo honrada para com meu esposo, tenho sido tantas vezes cobiçadas por causa dessa moda diabólica, meu Deus. Mas estou aqui agora com a roupagem de 1 Timóteo 2, versículo 9, que as mulheres se vistam, ataviem-se em traje honesto, com pudor. Essa é a roupagem do Filho para as mulheres. 1 Timóteo 2, 9 e outras referências. Ali está aquele homem, sem poder olhar para cima, batendo no peito, sem poder falar coisa alguma, sem olhar por caridade que tem feito, tentando comprar salvação através de esmolinhas. Não, Senhor, o meu pecado está diante de mim. Pequei, pequei, o meu pecado está diante de mim. Não há coisa pior do que o pecado está diante de você. E na hora então que você vê aquela mulher própria para você pecar, você lembra do Salmo 51, quando Davi disse: pequei e o meu pecado está diante de mim. Ela é seu pecado. A concupiscência dos olhos leva o homem para o inferno. Os sentidos humanos têm roubado a fé de tal maneira que nós podemos encontrar simplesmente corações adormecidos mentes cauterizadas por um evangelho ópio, por um evangelho entorpecente, que levam pessoas a fazerem coisas, serviços para Deus, como um dopado faz, coisas que ele não faria no natural. Assim, esse evangelho entorpecente leva as pessoas a trabalharem para Deus, dopados por essas drogas manipuladas nesses laboratórios criminosos acerca de Deus. E por isso aí está uma humanidade sufocada cada dia. E quem é culpado é isto, são os líderes religiosos. Essa condenação vem de Deus. Essa declaração vem do Senhor Jesus. Vem do Senhor Deus. Jesus disse: serpentes, raça de víboras, vocês ficam na porta, não entram e não deixam aqueles que querem entrar, entrarem, dizendo que aquilo que é verdadeiro é falso, e dizendo que aquilo que é falso é verdadeiro. Ópio entorpecente da humanidade, esse falso evangelho, que cauteriza a consciência da mulher, que cauteriza a consciência do homem. Salvação é revelação da graça ao pecador, é revelação do seu estado pecaminoso, e um rei te falando: venha, venha e fique no lugar do meu filho, porte-se como a filha de Deus, vista-se e anda, olhe e pense como um filho de Deus. Isso é novo nascimento.
Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer,
importa renascer, importa renascer. Eu disse: Jesus, importa renascer.
Que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer.
Deus tem te revelado nesse instante o seu pecado. Creia agora de coração neste favor que você não merece: graça, salvação de todo esse entorpecente que cauteriza a consciência dos homens e das mulheres nesses dias. E Deus te salve, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Thank you.
Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Sou filho do rei.
Vou morar lá no céu e tanto almejei. Eu sou muito rico.
Eu sou filho do rei.